Sejam bem-vindos, muito bem-vindos a mais um episódio do Hostil Podcast.
Agora sim.
Estamos aqui nós dois, Luiz Fernando Giuliani e Bruno Glaser.
Presente.
E aí, teve um showzinho foda essa semana, né? Conta aí pra galera.
Pô, cara, a gente foi no show do Papangô, no Sesc Carmo, né? Eles estão fazendo aqui em São Paulo, que eles anunciaram em primeira mão no Hostil. Fizeram a turnê por São Paulo, pelos Sescs, né? Acho que tocaram em Mogi, tocaram em alguns aí, Birigui. E nos intervalos dos shows fizeram a gravação do segundo disco aqui em São Paulo também. Então tava o Marco, que mora na Alemanha, veio pra cá, passou as férias dele aqui fazendo a gravação junto com a galera. A gente pegou o show do Sesc Carmo, que foi saideira da turnê deles. Foi o último dia deles, a última noite deles em São Paulo, e foi maravilhoso, né, cara? Apresentaram algumas músicas novas, né?
Foi foda demais. Banda ao vivo sempre mais legal, né?
Idealmente, né?
É, então, e os caras, pô, é uma vibe legal, cara. Eu acho legal pra caramba de ser uma banda brasileira também. Acho legal pra caramba os caras cantarem em português.
Valorizam, né?
A cultura do Nordeste aí pra dentro do som deles. Achei foda, cara.
Exato.
Mas, pra quem viu o show, sabe que o Astro, na verdade, foi o frango, não foi o Papangu, não.
É, o mascote, né, cara? Mas acho que esse disco novo é legal, hein, Luiz?
Legal, legal.
Acho que vai ficar muito bom aí.
Vamos ver se a gente não bate um outro papo com eles quando sair o álbum novo.
Isso aí, cara. Vai rolar.
Vamos falar agora do tema de hoje, da nossa conversa.
Qual é o tema? Ninguém sabe, né? Não tá no nome do episódio, né?
Não tá, não, vai tá, né? Vai tá.
Lógico.
Mas, bom, na verdade eu pensei em escolher esse tema aqui pra gente falar, porque é um som que eu acho bem interessante. E depois, pesquisando, me liguei que é um álbum bem controverso dessa banda também, né?
É.
Fala aí, Brunão. Fala do que a gente vai falar.
Uma banda com um nome pacífico, né? De Rotting Christ, nosso Cristo apodrecendo. Acho que deve ser a primeira banda grega que a gente fala no Hostil, né, cara?
Acho que sim.
Talvez a gente tenha citado, sei lá, o Gus G no episódio que a gente falou mal de banda velha, né? Falou mal dos discos do Ozzy e tal, mas primeira vez que a gente fala sério de uma banda grega. E aí o Luiz deu a sugestão, cara. É uma banda que é super importante, né? Pro metal não só da Grécia, mas pra cena toda de metal extremo. E é o disco Rituals, né, Luiz?
Isso aí. E é um disco que eu achei bem interessante, foi um dos primeiros que eu ouvi deles, na verdade. E me chamou a atenção exatamente por ser um som bem atípico, né? Pelo menos bem diferente de outras bandas que eu já tinha ouvido. Bom, começa aí, como é que você conhece o Rotting Christ, Bruno? Da onde veio pra você?
Cara, pra mim é uma história meio curiosa também, pra variar, né? É um nome que sempre tava na minha cabeça, né? Você, lendo revista e vendo lá nos primórdios da internet, eu não sabia do que se tratava, mais ou menos, né? Mas tinha na cabeça que era uma banda de black metal. E aí, acho que foi lá pra, sei lá, 98, 99, visitando as lojas de CD, comprei o Triarchy of Lost Lovers, né? Que é um disco da época lá. E achei sensacional, cara. Demorou um pouquinho pra eu entender o que que tava rolando, que na minha cabeça ia ser tipo um mayhem da vida, e é bem diferente, né? É um tipo de black metal um pouco mais com uma pegada de metal tradicional, né? Tem um climão meio diferentão, que é, acho que é essa pegada grega que deve ter te atraído aí, né, Luiz? Aí eu acompanhei eles por um tempo, cara, assim, no começo dos anos 2000 lá, eu tive uma banda de black metal também, daquelas bandas que a gente fez, acho que dois ensaios ou três só, mas tinha uma interação diária com a turma, né? Acho que foram duas músicas que a gente chegou a pensar em fazer cover, né? Chegou a tocar uma nesse ensaio aí, e que era uma cover até, né, que era do Current 93 lá, Lucifer Over London, e acho que era Ifer Ends Tomorrow, que é do Cronos, né? Assim, eu acompanhava a banda mais no fim dos anos 90 e no começo dos 2000 e dei uma distanciada, sem motivo, né? Não é porque lançaram um disco ruim nem nada, só acho que acabei parando de acompanhar. E aí quando você falou do Rotting Christ depois de milênios, eu voltei pra ouvir, cara. E é uma banda que eu acho muito especial, né? tem uma sonoridade muito própria, cara. Eu acho bem, bem legal mesmo. E aí fiquei feliz quando você sugeriu o tema aqui também.
É, e pra mim, na verdade, eu conheci por acaso, né? Ia ter um show que ia ser Rottenchrist, Borknagar e Wolfheart.
Maldito!
Sendo que Wolfheart é uma banda que eu acho bem legal. E, cara, eu não tinha ouvido ainda Borknagar e Rottenchrist. Aí comecei a ouvir e o Rottenchrist dessas aí passou a ser minha favorita, na real. Exatamente por ter essa sonoridade muito diferentona, né? E aí eu e o Bruno começamos a conversar lá atrás sobre a banda e nunca mais falamos, né?
Sumiu, né?
Uns 3 anos, foi pré-pandemia.
Foi pré-pandemia,
aí, né?
Cara. A turnê... Você chegou aí no show, no fim das contas, ou não?
Cancelaram, né? Por causa da pandemia, cancelou. Foi adiado e nunca mais teve. Acho que tá tendo esse ano.
É uma baita turnê, né, cara? Borknagar norueguês, um black metal também meio progressivo. Wolfheart da Finlândia, bem épico, meio melancólicozão, quase algumas coisas do Doom, né? E o Rottenchrist, que a gente vai entrar um pouquinho mais no detalhe aqui, né, cara?
É isso aí. Começar falando do nome da banda, a gente falou um pouquinho, né? Mas eu fiquei pensando hoje, cara, o Rottenchrist, na verdade, é uma mega crítica dizendo que Cristo era só um ser humano qualquer, né? Porque pela Bíblia ele ressuscitou, né? E foi embora, virou luz, sei lá o que aconteceu com ele. Mas se ele tá apodrecendo lá é porque ele é que nem a gente, né?
Ou ele voltou podre, né? Já sei. Tem o Zombie Jesus, cara. Não sei se você já viu do Cyanide and Happiness. Toda Páscoa eles publicam a tirinha lá do Zombie Jesus, né? Que é o Jesus que ressuscita. Mas, cara, acho que é um tema legal mesmo, né? Assim, a banda sofreu pra caramba por causa desse nome, né? Você deve ter visto aí no, tudo que rolou com os caras, mas eles defendem, né? Com unhas e dentes o nome. Até vi uma entrevista, foi engraçado, que o Sakis, que é o líder da banda, perguntaram pra ele, pô, se você pudesse voltar pro jovem Sakis e falar pra trocar o nome, né? Você faria isso ou você não faria, né? E ele foi, voltou, pensou e... Não, tem que ser esse nome mesmo, né? Por tudo que eles passaram aí, mesmo com cancelamento de evento, que mandaram eles não tocarem, né? Não sei se você chegou a ver, cara, o Megadeth, por exemplo, o Dave Mustaine falou que não tocaria no festival que tem uma banda com o nome Rottenchrist, né? Negócio bem curioso aí.
É, isso depois que ele entrou pro esquema todo religioso dele, né?
O Dave Mustaine moderno, né? Dave Mustaine...
Exatamente.
Trumpista.
Mas foi engraçado, eu vi uma outra entrevista com o Takis... que também questionaram sobre o nome, aí talvez foi uma posterior a que você viu, porque ele já estava com uma resposta bem pronta, assim. E ele falou, cara, a gente tem que respeitar o nosso passado, a gente criou esse nome por rebeldia mesmo, quando a gente era moleque, e, claro, na época eles quiseram ser mais ofensivos mesmo, né? Porque era uma banda de adolescente ali sendo criada, então tava naquela rebeldia de moleque mesmo, e botaram um nome pra ofender. Mas ele fala, pô, isso faz parte da nossa história, né? A gente não vai mudar, a gente quer manter a rebeldia do nosso nome. É, ele falou, se a gente deixar de ser rebelde, a gente ficou velho. E a gente não vai ficar velho enquanto a gente continuar sendo rebelde como a gente sempre foi. Então é lutar contra o sistema, né? Num mundo virando cada vez mais de extrema, né? Seja pra um lado ou seja pro outro, eles têm cada vez mais, né, restrições por usar um nome como esse. Mas uma outra coisa que eu achei muito legal lendo sobre a banda também é que, na verdade, eles não são satanistas, né? O vocalista mesmo fala, ele fala, cara, a gente não é contra as pessoas terem uma crença, terem, né, acreditar em Deus, acreditar em Cristo. A gente é contra entidades religiosas.
É, organizações religiosas, né?
Isso, então o cara é contra a igreja, ele não é contra o cristianismo. Ele é contra, cara, contra o Papa lá. Ele não é contra a pessoa que tá em casa rezando pra Deus, né? E a pessoa ter essa crença.
É que no fim das contas, cara, a música deles tem um misticismo, né? E aí isso não para em pé se ele não tiver esse lado mais espiritual, digamos, né? E sempre foi nessa linha de contra as organizações religiosas. Até, cara, é curioso que a banda começou, nasceu meio que na cena mais punk do que black metal lá na Grécia, né? Eles começaram tocando grindcore, né? Viviam numa região lá, frequentava a região de Atenas, que tinha os squats, né? Que era de um pessoal mais voltado pro punk, hardcore, né? Eles tocaram grindcore e aí depois que eles começaram a enviesar para pro black metal, né? Começaram a pegar as influências lá do Venom, do Hellhammer e tal. Então, no fundo, os caras estão sempre ali contra o sistema. É engraçado, né? Falar assim, mas é sempre uma banda meio rebelde, né, cara? Bem, bem interessante isso aí.
é a pegada deles, né? E os caras já foram até presos, né?
Na Geórgia, né?
Exato. Chegaram no aeroporto, a polícia já parou a banda, mas eles estavam separados, eu acho, no momento do desembarque. O vocalista e mais um da banda, que eu não lembro quem era, foram presos, né? Os caras já foram levados para uma salinha ali, não tiveram nem contato com ninguém, não podiam chamar advogado, não podia chamar consulado, nem nada, cara. Tipo, isolaram os caras e falaram que eles foram presos por um motivo que era top secret.
Aliás, Geórgia é país, né? Só para não acharem que é...
Geórgia é país.
Nos
e aí
Estados
os outros
Unidos.
Dois caras da banda que estavam fora já começaram a acionar todo mundo por fora e conseguiram tirar os caras, mas eles estavam sendo presos porque achavam que eles faziam parte de um grupo terrorista.
Cara,
por sim. conta do nome da banda, olha que loucura, cara. Enfim, os caras já passaram poucas e boas, né, por usar esse nome.
Sim, sim. Ah, e tem alguns países que ainda são bem nada laicos, digamos, né, cara. Você pega a Polônia, por exemplo, o Behemoth vive tendo conflitos deles lá. O Nergal, na verdade, acho que ele adora isso, né, cara. Vai pra corte lá, tem que depor, ele faz o show dele no Instagram. Tem dois lados, né? O cara tá indo contra a crença da galera, mas são discussões bem, bem profundas que você falou aí, né, cara?
É, eu acho bem legal. O posicionamento deles em relação ao nome eu acho bem legal, na verdade.
Sim, sim.
E exatamente por eles não serem contra coisas boas ligadas à religião, né? Eles são contra as coisas ruins ligadas à religião.
Eles são contra a religião e não contra a fé, né? Acho que é isso. Né?
Exato.
Excelente, cara. Outra coisa que eu acho legal é que eles são tipo um Napalm Death da Grécia, né, cara? Eles, o Rotting Christ foi a primeira banda de metal extremo mais relevante lá e saiu um monte de banda filhote deles, né, cara? Do comecinho da cena, né? As principais bandas quase. Eu não sou um super conhecedor, né? Mas assim, o Varatron, o Zemiel, o Dourt Lord, tem várias bandas que saíram como filhotes do Rotting Christ, da mesma forma que o Napalm Death na Inglaterra lá gerou, cara, Carcass, gerou Cathedral, gerou uma pancada de outras bandas que transformaram a cena, né? É uma característica que eu acho legal aqui e tem um potencial de muita coisa pra gente falar no futuro aí também, cara. São muitas bandas legais que saíram dessas duas aí.
Bora falar do álbum, então?
Bora.
Então, qual a sua primeira impressão aí, ouvindo o álbum? Acho que antes da gente passar pelas músicas, dá uma geral aí da sua impressão, Bruno.
Cara, é um nome excelente pro disco, né? Ele descreve de uma maneira muito boa o que tem dentro do álbum, cara. O Ritual meio que é um, sei lá, eu vejo pelo menos como uma culminação de alguns discos predecessores, né? Que eles já estavam com essa pegada bem ritualística e, cara, assim, as músicas, tem umas músicas que parecem um mantra, né? Tem umas músicas que são meio militaristas, né? Tem umas músicas que são meio bem ritualísticas mesmo, por isso que eu acho que o nome é bem adequado pro disco, né? Não é aquele caso que o cara pegou o nome de alguma música só e botou lá e beleza, vambora, né? Foi uma excelente escolha da turma lá pra representar o disco, né?
É, e o próprio nome, na verdade, é a inspiração do álbum, né? Porque eu lembro quando eu ouvi esse álbum a primeira vez, ele me chamou muita atenção exatamente por ser muito diferente. E eu não tinha parado pra pensar no nome, nada, eu tava mais ouvindo a sonoridade. E assim, ele é um som bem dark, né? Esse álbum, acho que é um dos... Ele é pesadaço, ele é tenebroso, né? Quando você...
É, obscuro, né?
Mas ao mesmo tempo, tem muitas críticas sobre esse álbum que falam que é um som muito monótono, né? Então, as músicas em si, elas são muito... Não vou dizer que elas são quadradinhas, mas eu acho que a parte de percussão das músicas são muito marcadas, né? São muito repetitivas. É, mesmo que não sejam a sonoridade, fica uma coisa meio repetitiva. E é isso que deixa isso mais controverso pra essa banda, porque... Pra esse álbum, especificamente. Porque é uma banda que veio numa crescente, daí eles lançaram o Rituals, que era muito diferente do que vinha antes. E meio que ninguém entendeu, mas na verdade o que eles quiseram fazer foi um álbum que retratasse a interpretação musical deles de rituais que eles estavam pesquisando que existem no mundo todo. Então, quando você está tentando transformar um ritual numa música pesadona, né, densa, bem dark, não dá pra você fazer uma coisa que não seja repetitiva, porque é o que você falou, ele é um som meio hipnótico, né? Não foi esse termo que você usou? O que, que você falou mesmo?
Ah, então, cara, é um mantra, né? O mantra, ele é um negócio que é repetitivo, né? É pra você focar, né? Negócio de concentração mesmo.
Exato, e é por isso, na verdade eles fizeram cada faixa desse álbum inspirado em algum ritual de algum canto do mundo. E o mais difícil foi tentar achar informação sobre o que inspirou cada faixa. Eu procurei, achei alguma coisa, cara.
É bem doido, né? Cara, mas tem assim, crítica é difícil, né? Acho que crítica musical é mistura com gosto no fundo, né? Mas pra mim, esse lance da percussão é um negócio que é super grego. As bandas gregas têm esse lance da bateria nesse esquema do Rituals, cara. Pra mim é uma característica da sonoridade deles, entendeu? E esse lance você falou, cara, esse negócio meio repetitivo, fica meio militarista, né? Fica meio mantra, assim, é um... Eu acho que é exatamente o que eles queriam. O pessoal talvez não tenha ou sacado esse espírito do disco ou curtido mesmo, né? Acontece, cara. Nem todo mundo vai gostar de um som que tenta representar um ritual, que tenta ser um mantra, né?
Saíram totalmente da caixinha, né?
É,
e aí
legal.
Tem gente que vai adorar, tem gente que vai odiar. Por isso que é um álbum tão controverso da banda, né?
É, eu tava olhando, cara. No você pegar o Metal Archives, por exemplo, ele é o que tem a pior avaliação geral, né? Consolidado de avaliações é o menor percentual. No Rachel Music é o segundo pior.
Mas eu vou ser bem sincero. A maioria dos reviews que eu li são bem negativos sobre o álbum. E eu fiquei surpreso, porque era um álbum que eu tinha adorado quando eu ouvi. Eu falei, porra, todo mundo fala tão mal desse álbum. E é engraçado porque poucos reviews eram muito bons e muitos reviews eram muito ruins. Então, assim, era um extremo ou outro. Não tinha uma coisa. Pô, fizeram um trabalho legalzinho, uma boa continuidade. Não teve. Ou falavam que era genial ou falavam que era um lixo. E a maioria falava que era ruim mesmo.
Mas pegando do seu ponto de vista, cara, como você conheceu a banda nessa época, ele foi tipo o seu primeiro disco do Rotten Christ?
Eu acho que eu comecei pelo Heretics.
Entendi. Era, provavelmente a turnê que você ia ver era da divulgação do Heretics, né?
Provável. Mas eu lembro que o Rituals me chamou mais atenção do que o Heretics na época.
Então, e pelo menos pra mim faz bastante diferença quando eu vou explorar a discografia de uma banda a ordem que eu escuto, né? Então talvez isso tenha influenciado a sua visão do disco, né?
É, eu depois cheguei a ouvir tudo deles, cara. Mas eu curti mais o som mais recente deles mesmo.
E das músicas, cara, vamos falar os destaques aí?
Bora.
Vou começar falando, cara, que a primeira música, que é In Nomine Dei Nostri, eu tive que olhar a letra porque o Hail que ele fala, pra mim, eu escuto Shea. É um sotaque muito doido, né, cara? Assim, as músicas deles têm um sotaque super forte que eu acho que dá uma característica legal também, né? Mas o Hail que eu escuto Shea é muito engraçado, cara.
Então, e essa é uma das inspiradas, né? Essa é uma das que vem com o nome em latim, In nomine Dei Nostri.
Isso.
Que significa In the Name of Our God, a tradução que eu achei aqui, né? Então, em nome de Deus.
É alguma coisa nessa
então,
linha.
Então, eles começam com um ritual que aparentemente cristão, né?
Eu achei bem legal que ela parece uma... Ela, na minha cabeça, né? Na minha cabeça que não tem nada a ver, assim, é uma música como se fosse uma oração de abertura, né? Uma invocação inicial, sei lá, alguma coisa assim, cara. Acho que ela como... Não intro no sentido de ser uma música... Aquelas vinhetinhas, né? Mas como primeira música do disco, acho que foi uma boa escolha deles. Apesar de já é um cara mais retona, né? Já é uma música mais secona, retona, né?
E mesmo com todas as inspirações, é um negócio sempre parece que os caras estão invocando o demônio, né?
Fala vários nomes aí de capeta, né, cara?
É, em nome de Deus, mas é a invocação do capeta, a invocação do mochila de criança.
Isso aí. E aí, na letra que você falou, a segunda também é aramaico, né, cara? Começa em latim, a segunda já é aramaico. Essa eu acho que é uma que deve ter várias histórias aí, mas, como você falou, precisava de uma profundidade grande de pesquisa, né?
É, o que eu achei, cara, em um site, é que eles falam que é a tradução em hebraico para isso está acabado,
isso
acabou.
Aí. It's Done. É isso aí.
It's Over, né? Foi o que eu achei aqui.
É, parece que é um... Esse Zenigmar, que é o nome, né? Que é esse nome aramaico, é uma coisa que estava escrita na cruz que crucificaram Jesus. Então, cara, isso certamente tem uma profundidade muito maior do que só ser uma expressão de que acabou, né? Tem um lance de expressão de fé, né? De, cara, a crucificação era o fim da vida, mas ele voltou depois, né? Acho que deve ter muita coisa que tá associada com essa expressão específica aí, né?
É, eu vi uma entrevista com o Saki Stolis na Road Metal, em 2017, que ele fala que essa música tem a ver com as últimas palavras de Cristo que ele proferiu em aramaico. Então, no momento da crucificação, imagino eu, né? Ele não especificou, mas são os últimos momentos, as últimas palavras de Cristo na Terra.
É.
Até por isso que tá o nome dela, Zenigmar, né? Em hebraico.
É, o Zenigmar.
O Zenigmar. Zenilmar.
Zenigmar, cara. Que...
E eu achei foda nessa música que tem uns solinhos de gaita de fole no meio, né? Você pescou
doido,
isso aí?
Doido, né, cara? Doido. Acho bem legal, cara. Acho... Eles usam bastante instrumento fora guitarra, bateria, baixo, teclado e voz, né? Vira e mexe aparece uns carinhas desses diferentes aí. Eu acho bem legal. Acho que casou bem na música.
Que é a próxima aí?
É o Te Kyrie, minha favorita, cara. Eu acho a mais legal
do... Você curtiu essa aí?
É a mais legal do disco, cara. Ela é um pouco mais rápida.
Essa é aquela que começa com a menina gritando lá, né?
Ela recitando em grego, cara. Eu queria até entender que diabo que ela fica falando em grego, né? Um monte de coisa. Mas dá uma acelerada, né? Ela vai crescendo aí, o disco vai crescendo, chega nela, é bem, bem rápida. E eu acho o solo dessa música muito legal, cara. Eu acho o solo dessa música um diferencial legal demais.
E eu tava vendo que essa... Enfim, ela não é uma cantora, né? Ela é uma atriz. Agora, só a gente sendo grego pra saber quem que ela é, né? Mas ela deve ser famosa lá. Chama Danai Katsameni. Será que ela tá lá na Globo grega?
É, a famosa...
Na novela das nove.
Famosa quem, né? Eu não conheço, cara. Confesso que eu não sei quem é. Mas ela é um destaque também, porque o jeito que ela recita os versos em grego dá uma angústia, né, cara? Ela não tá só falando, né? Ela consegue passar uma... Sei lá, uma agonia, sentimento. Um desespero, né? É, eu acho bem legal, cara.
E dá uma quebrada no som, né? Porque ele vem daquele som pesadão, assim, denso e tal. E o vocal feminino joga muito pra outra direção, né? Na hora que entra. Mesmo sendo uma coisa tensa, como você falou.
Sim, acho que é mais rápido o disco, né? Então já se destaca por isso, né? Mas eu achei que não é só a velocidade, né? Acho que ela... Talvez até seja a posição dela no disco, como a terceira música aí. Acho que ficou muito boa, cara.
E a próxima é uma que eu adoro, cara.
É mesmo?
Que é o Apaguei Satanás.
Ah, Begone Satan. Vai de retro. Famoso vai de retro.
Aliás, só voltando, essa Eite Kyrie, ela significa, em grego, né? Significa Come Lord. Venha ser Deus, Senhor. É, que seja, né?
Tá vendo? Chama Deus e na próxima manda Satanás embora. Aí vai falar que é banda satanista, cara. Porra.
Bom, a gente não tá lendo a letra, né? De repente...
vai embora pro meu quarto, né? Sei lá o que eles estão falando, né?
É tipo o Mr. Tinker Tem do Ozzy, né? Pô, primeira vez que eu ouvi, tem as criancinhas brincando, você parece que é mó negócio bonitinho, né?
É.
Aí você vai ler a letra, é complicado, né?
É aquela, o que a mãe fala pra você não aceitar docinho de estranho, né?
Horrível, cara, horrível. Eu lembro quando eu li essa letra, eu fiquei chocado. Falei, caramba, cara, eu adorava essa música. Agora tem que repensar essas questões, né?
Não, mas é a música, né, cara? É a arte, né?
Não, mas é uma música que a hora que você passa a entender a letra, ela te afeta de outra forma, né? Com um assunto pesado como esse, né?
Então, mas você acha que isso faz a música deixar de ser boa?
Não faz a música deixar de ser boa, mas...
Ganha outro peso.
Talvez deixar de ser a sua favorita, porque musicalmente, a parte sonora da música eu acho absurda, eu acho muito boa. Mas a letra faz parte dela, né, cara? Então...
Mas não é uma apologia, né?
Não é uma apologia, é tipo um demônio e tal, mas é um negócio que pode dar gatilho em muita gente, né?
Não sei, enfim. Acho que não. Vambora.
Voltemos para o Satã da Grécia aqui.
É, o Apaguei tem a participação do Worf, do Samael, né, cara? É uma banda que é legal pra caramba também. Eles até tocaram em São Paulo no passado, infelizmente eu perdi o show, mas essa também é outra, cara, é um mantra, né? O cara fica repetindo... bastante a frase, né? O Apague Satana. Eu gosto, mas já não é tão destacado pra mim, cara. Já não é uma das minhas favoritas.
Eu curto muito aquela bateria e o vocal inicial da música, porque ela puxa muito pra um ritual meio, sei lá, cara, meio dos...
Indiana Jones.
Na floresta, é. Aquela coisa de... os pagãos, né, entre aspas, que moram no meio da floresta, tipo os druidas ali fazendo um ritual. Bem esse esquema Indiana Jones que você falou mesmo.
Ah, cara, não é ruim, mas das músicas do disco não é uma das que eu prefiro.
Eu acho que pra mim essa bateria marcou de uma forma bem marcante mesmo, sendo um ritual mesmo.
Boa.
Eu acho que talvez isso que tenha chamado mais minha atenção nessa música.
E aí já vem pra Les Litanies de Satan. Aí foi pro francês, né? Fleur du Mal.
As Litanias de Satan.
Isso
as
aí,
flores
cara.
Do mal.
Isso aí. Do Baudelaire,
agora,
né?
Agora já é uma igreja do Tinhoso aqui, né?
É, já tá dando uma chaveada, né? Aí dessa vez é em francês, né, cara? Ele recitando o Baudelaire lá. É outra que eu também não acho grande coisa, sinceramente, cara. É, tem essa pegada ritualística também, recitando poema lá, mas pra mim não acho tão relevante, não. Você curte?
Ela é uma música mais lenta, né? Mais carregada, assim. Até tem uma bateria, mas eu acho que o vocal dela é meio arrastado.
É.
Mas também não é uma das minhas favoritas, não. Mas eu curto, cara. Ela também tem uma pegada parecida com Apaguei Satanás, né?
O disco todo, na prática, tem essa pegada ritualística, né? Que é por isso que eu falei que acho que o nome combina, cara. Tem esse lance de... Até que você falou, né? Rituais diferentes aí. Esse pagão que você falou, tem os caras que são, sei lá, quais são as religiões, né? Tem umas coisas que, fechando o olho, me leva pra um cenário grego ou um cenário romano mesmo, que tem essa pegada. Acho que tá tudo bem costuradinho. Só que nessa meiuca aí, cara, Apaguei Satana e Litanie de Satan, não me marca tanto quanto as outras do disco.
É, essas duas, pra mim, o que marca mais é a bateria. Eu acho que essas são as músicas do batera, brilhar. Ou não só brilhar, mas carregar o som, né? Eu acho que tá muito focado ali na bateria, essas duas músicas.
E acho que tem percussão junto aí, né? Acho que não é só a bateria do irmão do sax lá do Temes, acho que rolam uns tambores além disso, né? Não sei, posso estar falando besteira aqui, mas na minha cabeça não era só a batera, tem uma percussãozinha junto, né?
Mas que é pesado, é, né?
É pesado, é pesado. Não, não é ruim, só acho que tem outras no disco que são melhores, né? Tipo a próxima. Já dando gancho.
Like Thunder.
Isso, cara. Essa aí tem o Nick Holmes do Paradise Lost, né? Fazendo umas recitações aí. Essa música, cara, por incrível que me pareça, me lembra um pouco Manowar. Não sei se você teve essa pegada. Tem um climão mais épico, mais metal tradicionalzão, né? Aquele 6x8. Me lembrou bastante as músicas épicas do Manowar, cara. Gostei dessa aí.
Você falou que o Nick Holmes, né? Que é o vocalista do Paradise Lost.
Isso.
E, na verdade, eles estão fazendo uma leitura do poema do William Blake, né?
Ah, nem sabia, cara. Ó.
É. Foram tirados, na verdade, de uma peça teatral, dramática, chama King Edward IV, escrita pelo William Blake.
Ah, boa, cara. Boa. William Blake é outra inspiração de muita gente no metal, né? Aquele Chemical Wedding do Bruce Dickinson é todo inspirado no William Blake. Deve ter alguma coisa aí. Eu nunca li nada, nunca estudei nada de William Blake, mas certamente deve ser legal, porque todo mundo que usa de inspiração gera coisa legal, né? Acho que ele tem aquele casamento do Céu e do Inferno, né? Aquele Marriage of Heaven and Hell. O Uwe lançou o disco inspirado nisso também. Tem um monte de referência do metal aí, que banda que usa isso como referência, né?
Quem sabe um dia a gente faz um episódio aí sobre William Blake no metal.
Ah, já teve livro e literatura, rock metal, música metal, né, cara? Lá atrás, no, nosso terceiro episódio, acho que dá pra dar uma destrinchada melhor, né? Fazer um de Tolkien, um de William Blake, Lovecraft, tem muita coisa aí.
Bom, a próxima música...
Lê aí o nome.
Me perdoem pelo meu pronúncia, né? Acho que é Conxon Pax.
Isso aí.
Alguma coisa do gênero. Então, eu achei interessante... Na verdade, assim, eu não achei muita coisa sobre essa música. Passou meio em branco aqui nas minhas pesquisas. Mas eu achei o nome dela, o que significa.
Uhum.
E tem duas traduções. Em grego,
exato,
é Watch and Do No Harm. Observe e não faça nenhum mal. E em egípcio, ela significa Light Rushing Out in a Single Ray. A luz acelerando aí em um raio único. Engraçado, né? Um significado tão diferente.
Muito diferente, né?
E ter uma frase igual em duas línguas, né, cara?
É, pena que a música também não é grande coisa.
Pois é, né? É. Com esses nomes, se a música fosse mais legal, acho que a gente ficaria até mais inspirado em tentar interpretar.
Essa é outra que não me pegou tanto, cara. Mas eu tinha visto aí também que tinha uma tradução grega e uma egípcia, mas também não faço ideia do que significa isso aí. Nem qual que ele considerou, né? Sendo grego, talvez tenha sido a versão grega, né? Ou então o cara achou legal que casava os dois e colocou aí pra ter uma pegadinha, né?
Pode ser. Devadevan.
Essa.
Devadevan parece nome de jogador de futebol.
É o novo zagueiro, contratação do Corinthians, né? É, cara, agora foram pra sânscrito, né? Muito doido, cara.
A tradução é o deus dos deuses.
É, então. Essa é outra que é bem um mantra, né, cara? Mas ela tem até um clipe das imagens lá, não sei, não vou falar qual é a imagem pra não falar besteira, né? Mas é, tem um lyric video que pra mim também não significa nada, porque eles botaram a letra em sânscrito lá, né, no negócio. Mas é, essa eu acho legal, cara. Essa me pegou um pouquinho mais.
Por que que você achou ela mais legal? Porque a anterior é bem parecida, eu acho.
São parecidas, cara, mas acho que é a pegadinha meio indiana dela que diferenciou um pouco. Chama um pouco mais a atenção, mas também não é das favoritas do disco, não.
Próxima música, Bruno.
Vamos falar com o sotaque de que região da Grécia aqui, cara.
De que região, pô? Pega do Nordoleste.
Nordoleste, cara. Tal Thanatou, da morte, né? Essa aí fica um pouco mais rápida de novo, né, cara? Eu acho bem legal. Meio também, um pouco com essa pegada de mantra, coisa militar. Na minha cabeça, acaba caminhando junto, cara. Fiquei até pensando nisso, né? Tem esse lance de você repetir os cantos. Lembra até do que a gente falou lá também no episódio do Zio, cara, das Plantations, né? Você vai cantando um negócio repetitivo, você acaba entrando num modo... as coisas automáticas, né? Você fica numa concentração realmente diferente, que acho que é a ideia exatamente do mantra, né?
É, esse som hipnótico que eu falei.
Exato.
Eu sinto isso também.
Exato.
Agora, eu não acho que tenha esse lance militar, cara. Pra mim, a sonoridade é muito mais um ritual tribal mesmo.
Depois escuta pensando nesses mesmos carinhas aí se preparando pra guerra, marchando em direção ao inimigo. Vê se funciona.
Vou tentar.
E aí vem a última do disco, né?
Os quatro cavaleiros do apocalipse, né? The Four Horsemen.
Exato. Que é uma versão, né, cara?
Da Aphrodite's Child, certo?
É, exato. Você já tinha ouvido, cara?
Não, não tinha ouvido original, não, cara. Legal?
Pô, é um disco legal demais. Eu recomendo aí pra quem gosta de um prog psicodélico, do que for. Aphrodite's Child era a banda do Vangelis, sei lá como é que você quer falar, que é aquele compositor do Carruagens de Fogo e tal, né? É uma banda grega. Antigaça também. Eles fizeram uma releitura que eu acho que ficou muito legal, cara. A original é muito boa e a releitura ficou sensacional. Acho que eles deram uma cara de Rotting Christ pro negócio sem perder a característica da música, cara. Acho bem legal.
Então, fica a dica.
Ouvam.
Ouçam essa música na versão original do Aphrodite's Child. Spotify, pelo menos, tem uma bonus track, né?
Tem, cara. É engraçado,
Loktarogar.
Né?
Loktarogar.
Você viu o que é o Loktarogar, né, cara?
Não achei essa, não achei o nome, não.
Então, é uma expressão em orc, da linguagem orc do Warcraft. De vitória ou morte. Os caras fizeram... Dá a impressão, né? Que fizeram um monte de coisa mais séria, né? Vários rituais e de religiões antigas e meteram um videogame no meio, cara.
Tiraram barato no final, né?
É.
Agora, será que esses caras jogam Warcraft? Ou será que um filho deles deu a ideia e os caras compraram? Falou, vamos dar uma zoadinha no fim do disco, já que é bonus track mesmo.
Cara, não sei. Mas ela é mais curta também, né, cara? Acho que foi uma boa deixar como bonus track, cara. Se tivesse no disco normal, acho que não agregaria tanto. É mais como uma curiosidade aí, né?
Mais pelo nome até do que pelo som, né? Uma música um pouquinho mais genérica.
É outra que é bastante percussão e voz, né? É mais um grito de guerra mesmo do que qualquer coisa, né?
Mas enfim, eu acho que o álbum ele é mais um pacote do que as músicas especificamente soltas que a gente comentou aqui. E é até difícil comentar muito sobre as músicas, porque é aquela coisa, ele é um álbum um pouco monótono, entre aspas, né? Mas eu acho que muito especial por ter uma sonoridade muito única mesmo.
É, bem peculiar, né, cara? Inclusive a capa, eu acho que a capa combina bem com o disco, né?
Ah, a capa é linda, a capa é linda.
Um cara barbudo com uma pintura também de sacerdote, sei lá, né? Acho que ficou bem... tudo bem coeso aí no disco, cara.
Mandaram bem demais.
Pra gente, né? Acho que só a gente pensa assim, né?
Quem sabe alguém ouça a gente falando essas besteiras aqui e dê uma chancezinha pro Rotting Christ com esse álbum.
A gente só escolhe disco estranho, né, cara? Pegar o Van Halen 3, né? Pega o Rotting Christ aqui, mas tá bom.
Mas isso aqui foi sem querer, eu não achei que ele era controverso. Eu sempre achei bom pra caramba esse álbum.
É. Ah, cara, eu também gosto, né? Mas não é, acho que, a opinião geral da galera, como você já falou. Né?
Bom, é isso aí. Um prazer falar do Rotting Christ, uma banda que nós dois gostamos, um álbum que nós dois achamos bem interessante. Mas chega de peso, chega de escuridão, vamos falar de coisa mais leve.
Chega nada, cara.
Brunão, conta aí, cara, o que você tem ouvido ultimamente?
Eu quero é podridão, cara. Vou recomendar, primeiro vou começar com a banda nacional dessa vez, cara, o Podridão.
Podridão, né? Podridão. Saindo do Rotting Christ tem que ser Podridão mesmo.
Exato, cara. E pior é que eu tenho ouvido pra caramba o disco deles de 2023 aqui, saiu esse ano. Chama Cadaveric Impregnation. É um death feião, cara. Bom demais. E pra falar do que eu tenho ouvido também fora isso, cara, eu tenho ouvido bastante o disco Perfect Symmetry do Fates Warning. É um disco antigo até da discografia deles, cara. Acho que é o segundo com o Ray Alder cantando. Mas assim, é um disco que eu acho impressionante olhando em perspectiva, considerando que não tinha um negócio que se chamava prog metal na época, né? Tinha lá o Queensryche fazendo algumas coisas com uma pegada um pouco prog, né? Tinha, sei lá, o Watchtower, que era super técnico. Mas o Fates Warning é bem diferenciado, cara. Você pega uma música tipo At Fate's Hand, recomendo até pra você ouvir aí, Luiz, cara. O negócio é fino. E lá em 89, né? O Dream Theater acho que lançou o disco de estreia em 89, se não me engano. When Dreaming Day Unite, né? E o Fates Warning já era uma referência, né? O Queensryche também já era uma referência pros caras, né? Então vale a pena dar uma sacada pra quem curte o lado prog do mundo aí.
Eu vou sair da podridão pra indicar uma banda que o Bruno me apresentou no ano passado e que eu tenho ouvido bastante agora nesses últimos dias, que é o Black Sites.
Boa.
Que é uma banda da cena underground de metal de Chicago.
Isso aí.
Bom, é um som legal pra caramba, assim, tem muita inspiração nos metais antigões, né? Os Black Sabbath da vida. Cara, muita banda, tem que ouvir, mas é um som que traduz, né, aquele metal antigão, clássico, que todo mundo curte, pra um som um pouco mais moderno. E eu acho que com um vocal muito foda também, cara, que é um vocal que foge um pouco do padrão do metal, né?
Sim.
Uma voz mais grave, um timbre um pouco diferente. Então, uma banda bem interessante e que, cara, recomendo. Recomendaço.
casou aqui com a minha indicação também, cara. Eles fizeram um cover de Enforce do Queensryche, né? Que tá ali no Warning. Primeiro disco, né? Tem o EP do Queensryche, depois sai o Warning. E ficou legal pra caramba a versão, né? O que o Luiz falou do vocal, eu acho diferenciado também, né? O Jeff Tate, vocalista do Queensryche, é um cara que é agudo pra caramba, né? E eles fizeram a versão mais pesadona, né? Baixaram alguns tons aí, não precisa ficar a gritaria que é o Queensryche, ficou muito boa a versão.
E é engraçado o Black Sides, porque quando você me apresentou, eu ouvi o Exile, que é um puta álbum bom, né?
Muito.
E eu tenho ouvido muito o Untrue, que é o novo deles. E, cara, eu tô começando a gostar mais do Untrue, sabia?
Ó, polêmica.
É, tô começando a curtir mais, cara. Eu lembro que eu ouvi os dois no passado, eu gostei muito mais do Exile, marquei muito mais música aqui, eu achei legal. Tô ouvindo o Untrue agora, tô ouvindo com uma outra maturidade aí no som dos caras já.
A minha sensação é que o Untrue, eles, assim, estão tendo cada vez mais o som do Black Sites, né? Quando eu escuto o Exile, você pinça bem as influências dos caras lá. Tem uma música que me lembra Voivode, tem uma música que é rock gótico, né? Você vai meio que pegando um pouquinho da referência de cada música, né? Tem uma, acho que é a principal dele lá, Feral Child, que me lembra bem o Thin Lizzy, o rock clássico lá do fim dos anos 70, começo dos anos 80, metal embrionário, digamos. Mas o Untrue tem o som dele, né, cara? Os caras estão evoluindo legal. Boa dica, cara.
Bom, como sempre, foi um prazer. Muito conversinha bom. Sobre banda boa, álbum estranho.
E falando um monte de besteira.
Provavelmente.
Certeza. Depois a galera xinga a gente, cara. Vamos lá.
É isso aí. E aguardem que acho que no próximo episódio vai ter uma surpresa legal aí também, né?
Ó, se tudo der certo, vamos lá.
Se tudo der certo, tudo der certo, vamos lá.
Muito bom.
Isso aí, valeu galera pela paciência de nos ouvir. Valeu, Brunão.
Valeu.
Nessa gravação aqui pós-show do Papangu.
Isso aí, cara, ainda impactado.
E abraço pros caras do Papangu, que eles são gente boa pra cacete.
Boa demais, cara. Isso aí.
Valeu.
Valeu.